Olá pessoal, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Nelson Netu, sou sócio da Start, responsável pelo Programa Internacional de Educação Executiva e Inovação do Vale do Silício. Sou host do podcast Hackeando o Vale do Silício. Na nova temporada do podcast, vamos desconstruir os hacks do Vale. E em cada episódio, vamos trazer métodos, conceitos e novas práticas do melhor do mundo da inovação. Teremos convidados, especialistas e autoridades para debater esses conceitos. Pessoas que estão na linha de frente de empresas que estão transformando o mundo. Espero que você possa aprender muito dos nossos episódios. Chegou a sua hora de hackear o Vale do Silício. Olá, olá, comunidade de Lifelong Learners. Estamos de volta com Hackeando o Vale do Silício em 2021, o primeiro episódio de uma nova série. Bom, feliz demais de estar aqui com vocês. Tenho uma convidada super especial para começar, para abrir essa temporada. O bacana é que vocês sabem que a gente sempre traz pessoas relevantes aqui do Vale, muitos brasileiros que estão fazendo a diferença no Vale do Silício, para que a gente possa compartilhar um pouco de hacks, de histórias de carreira, de novidades e do que está acontecendo nesse polo de inovação. Hoje a gente não tá falando com uma brasileira, mas ela é praticamente brasileira, ela tem alma brasileira e tem uma história super interessante. A gente vai falar com a Clara, já eu vou apresentar a Clara, vocês vão entender um pouco o que é que a Clara faz, em que indústria ela tá envolvida, só dando aqui um pouco de um resumão do que vai ser o bate-papo de hoje. Esperem muita coisa sobre personal brand, ou seja, como construir sua marca pessoal, como se preparar, ou seja, a gente tá num mundo de transformação o tempo todo, então estudar, entender essas mudanças é muito importante, como também desenvolver negócios cross-cultural, ou seja, como é que a gente entra em outros mercados, e entre outros tópicos também, que a gente vai falar ali de como você pode usar esses hacks da Clara para poder começar esse ano de 2021 com toda a força para poder ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor e desenvolver mais habilidades. Bom, Clara, bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso podcast, feliz demais de bater esse papo contigo. A gente já fez aqui papo de bastidores, umas duas reuniões super bacanas, então acho que vai sair muita coisa desses tópicos aqui. Primeiro de tudo, claro, acho que a melhor maneira de a gente começar o nosso bate-papo é a nossa audiência te conhecendo um pouco, né? Primeiro, como é que uma americana, como é que a gente chama lá do Brasil, uma gringa fala português e fala tão bem, pessoal? Vocês vão ver ao longo desse episódio. Então, qual é a sua história com a cultura brasileira e qual é o teu momento profissional? Onde é que você está envolvida hoje, Clara? Muito bem-vinda.
Muito obrigada, Nelson. Então, como é que eu falo português? Na verdade, eu aprendi o português na Zendesk. Eu já falava espanhol, eu morei muitos anos na Espanha, eu já falava espanhol e catalão. Eu, antes de entrar no mundo de software, eu era linguista e eu fazia traduções, interpretação. Então, quando eu entrei na Zendesk, eu tinha muito interesse em trabalhar com o mercado de América Latina, mas eu vi que a gente tinha um monte de leads do Brasil e a gente não tinha tanto do resto de América Latina. Então, eu falei quase como uma piada que eu queria aprender o português. Eu falei, vocês me pagam as aulas e eu vou cuidar do Brasil para vocês. Eles falaram que sim, então eu comecei a fazer aulas. É assim, eu aprendi o português, é isso, lá na Zendesk, falando com os clientes, aprendendo e também ensinando algumas coisas sobre o saque, a experiência do cliente.
Olha que bacana, Clara, você vê que, na verdade, o português entrou meio que na sua vida sem querer, então, né, a partir de uma brincadeira, que nem você falou, né, que ao mesmo tempo tem um fundo de interesse, porque é um pouco do que você está envolvida com isso hoje, né, a partir desse desafio com a Zendesk, você acabou, na verdade, se especializando em Latam, né, então você criou cada vez mais o interesse de trabalhar com a América Latina. Como é que isso aconteceu? Como é que essa paixão foi acontecendo? E também conta um pouco mais da tua situação atual, né? Você está como, né, desenvolvendo negócios para a América Latina no eBanks. Conta um pouco para a gente qual o problema que o eBanks resolve, qual o teu papel do eBanks e por que essa paixão de desenvolver negócios com a América Latina?
Bem, começando com o que faz o eBanks. O eBanks é um fintech brasileiro. De fato, a gente é o primeiro unicórnio do sul do Brasil. A gente tem a casa matriz na Curitiba, e a gente abriu porta em 2012 e eu entrei faz 3 meses já. Então, sou novinha no eBanks, mas o meu papel é de trazer negócios internacionais para a América Latina. E o meu foco principal é o software. Então, eu estou trabalhando bastante com os aplicativos B2B para abrir portas na América Latina e deixar que eles processem pagamentos em moeda local. É realmente a coração do E-Banks é o processamento de pagos, tanto no Brasil como no resto de América Latina. Então, a gente faz muito negócio cross-border, e isso significa que a gente deixa os nossos merchants venderem em reais, pesos, tudo isso, mas a gente faz o settlement em dólares, ou pode ser até em euros, ou em outra moeda.
Que legal, que bacana, Clara. Eu acho que só desse início de conversa, a gente tem bastante pontos a explorar, tá? E eu queria começar, de repente, com essa parte de construção de marca pessoal, né? Que a gente chama aqui do personal brand. Porque eu acho que tem um grande desafio, né? E você participou, você viveu esse desafio, ainda tá vivendo de uma certa maneira, porque quando a gente vai lidar com mercados que não é da nossa cultura, a gente tem que se adaptar à cultura, a gente tem que entender sobre a cultura, a gente tem que construir o nosso nome, se tornar relevante, criar autoridade. E tudo isso vem do personal brand, né? Então, primeiro, na tua opinião, assim, o que é uma marca pessoal? Por que desenvolver essa marca pessoal intencionalmente, né? E quais as vantagens, tanto para o lado do empregado, ou seja, da pessoa, quanto para a empresa, né? Porque no fim, a gente, você é um exemplo excelente, porque você construiu sua marca pessoal no que diz respeito de, né, de trabalhar com Latam, de ser uma pessoa que conversa e fala línguas diferentes e é especializada em uma determinada área. Só que isso é a Clara, não é só a empresa. Então, acho que tem essa importância também, né? De como a gente pode construir essa estratégia que é de benefício para a Clara e que é de benefício para a empresa. Então, fala um pouco para a gente sobre essa construção, Clara.
Então, falando do que é uma marca pessoal, é uma coisa que você pode desenvolver intencionalmente. Falando isso, é uma coisa que você identifica as coisas que você quer fazer, o que você faz bem, onde que você precisa desenvolver, mas tudo isso é a imagem que você está dando ao público. Então, a marca pessoal, para mim, não é tanto a marca como se fosse uma marca como Nike ou como Havaianas, né? É uma marca que realmente indica o que é você como pessoa e como profissional. Normalmente é orientada à parte profissional, então, para mim, é reconhecer não somente o que você faz, mas também o que você quer fazer no futuro. É entender quais os passos que você precisa tomar para poder realmente chegar até o objetivo ou alvo que você tem decidido que é o alvo. É como pode apoiar esta iniciativa, a marca pessoal. Então, eu descobri a marca pessoal num podcast, de fato. Eu sou bastante fã do Pivot, que é um podcast da Kara Swisher, que é jornalista de tecnologia aqui nos Estados Unidos. É o professor Galloway, do NYU Stern School of Business. Então, ele falou muito, o professor Galloway, falava muito da marca pessoal como uma iniciativa que você deveria de fazer para reconhecer onde você precisa desenvolver e onde você já está desenvolvido, né? E com isso, você pode fazer decisões conhecendo a você mesmo. Então, eu decidi de fazer isso como iniciativa pessoal. Eu realmente foi quando eu sabia exatamente que eu queria me focar em Latam. É o ponto forte da minha carreira. Eu adoro a região, tanto o Brasil, tanto resto de América Latina, eu tenho a capacidade linguística, como você pode assistir aqui. Então, com isso, fez muito mais fácil a minha pesquisa de trabalho, que eu tava na pesquisa, e fez muito mais fácil porque eu sabia o que eu queria fazer e isso limitava bastante as opções que eu tinha e eu acabei no E-Banks. Eu tô bastante contente com isso, né?
Boa, Clara, acho que ter o foco, né, Clara, ter esse gol, ter esse objetivo, depois que você, né, saiu, você transitou ali da Zendesk para essa nova oportunidade, você sabia, pô, a Clara está construindo essa marca, a Clara quer ser referência na ponte entre Estados Unidos e Latam. Então, acho que, pessoal, fica uma baita dica aí de construção de marca. É justamente a gente se entender, o autoconhecimento, nossos objetivos claros. Porque daí a gente não fica, né, abraçando qualquer causa ou qualquer desafio. Você sabe, não, o meu desafio é esse, eu quero construir minha marca ao redor disso. Clara, tem algum hack, já que a gente, né, a gente é um podcast de hacks, de dicas, de formas diferentes de fazer, talvez de atalhos, não um atalho de uma forma fácil, né? Mas o atalho visto de alguém que já passou pela situação e que a gente pode aprender com. Na construção a sua marca no início, por exemplo, para entrar no mercado da América Latina, teve alguma história, teve algum ponto, né, nessa tropicalização, digamos assim, a gente usa muito essa palavra aqui, quando eu falo tropicalização é trazer algo de fora e tropicalizar, ou seja, adaptar para o Brasil. Teve alguma dica, de repente, ou alguma coisa que te chamou a atenção, ou algum hack que você fez que você fala, pô, isso aqui construiu para mim, isso aqui, as pessoas me viram de uma forma diferente. Tenho certeza que a língua, como você mesmo comentou, é uma delas, porque só um americano, qualquer outra pessoa de qualquer lugar do mundo, se disponibilizar a aprender a estar falando uma língua que nem você tá falando, já é uma grande credibilidade. Teve alguma outra coisa assim que veio na sua cabeça que gerou credibilidade e que foi muito importante na construção da sua marca pessoal?
E para mim é a falta total de medo. E na verdade, quando você... Eu poderia ter falado, isso é demais para mim desde o princípio. Isso é, português é demais, eu já falo espanhol, vou me focar na parte do resto de América Latina. Eu poderia ter falado, nossa, a gente nem tem a interface do usuário em português, porque eu vou tentar de vender esta solução para o público brasileiro. Mas eu falei, cara, se eu tenho a oportunidade, por que eu não vou aproveitar? Então, eu achei que era mais importante aproveitar, e eu aproveitei, mas uma decisão que eu fiz logo a princípio foi que eu não teria medo da oportunidade. Então, por exemplo, eu nem tinha visto o Brasil. E de repente eu cheguei para ficar um mês em São Paulo sozinha. E isso, na verdade, tem muitas pessoas que não querem fazer isso, porque dá medo. Mas para mim, eu falei que o medo não tem nada a ver com a oportunidade. Então você precisa não ter medo. Isso é o hack mais importante que eu tenho na minha vida, de não ter medo.
Oh, Clara, eu gostei muito disso, Clara. Porque para mim, entra num tópico que eu queria trazer para nossa conversa, que é preparação. Ou seja, qual é a maneira que a gente pode, de uma certa maneira, porque medo a gente vai ter, eu acho que o importante é o controle de um medo de uma certa maneira, né, Clara? O medo vai estar presente, o medo não é uma coisa, pessoal, eu acho que eu me identifico muito com essa fala da Clara, porque a gente sempre vai ter o medo, ele vai existir, a questão é que ele não pode nos dominar. Como é que a gente pode entender o medo como alguma barreira de limite, né? Não como uma barreira, acho que talvez não seja a palavra, mas como uma forma de medir o nosso limite, de uma certa maneira. Pô, tem alguns desafios que você vai ter mais medo, menos medo, mas eu acho que se a gente tiver mais preparado, a gente diminui essa questão do medo. E com certeza você se preparou para esse desafio, né, Clara? E falando em preparação, muito do nosso bate-papo de bastidores, por exemplo, foi sobre como aproveitar os estudos sem se sentir obrigada de seguir um caminho tradicional. Você, por exemplo, foi um caminho super não tradicional das coisas, né? Ou seja, você não falava uma língua, você estava num mercado que você não conhecia, num país ou vários países que você não conhecia, mas você aceitou o desafio sem medo. Então, primeiro, como é que você se preparou isso? Como é que você construiu uma narrativa ao redor do seu desafio? E a diferença, eu acho que existe uma grande diferença entre oportunidade e opção. Como é que você conseguiu, né, distinguir isso, né? Pô, isso aqui é uma grande oportunidade, de repente, de eu crescer na minha carreira, aproveitar também, aprender uma nova língua, aprender uma nova cultura, que lá na frente pode me abrir novos mercados, novas possibilidades. Então, como é que foi esse momento de preparação para você, Clara?
Bem, na verdade, eu estudei História da Arte nos Estados Unidos quando eu fiz a carreira. Então, quando eu saí da universidade, eu queria entrar no mundo de arte, de galerias, de museus. Eu acho que fiquei 2 meses na pesquisa de um trabalho e eu sabia que sem PhD, sem doutorado, alguma coisa, eu não ia conseguir o que eu queria. Mas eu não queria falar, nossa, eu já fiz 4 anos de carreira e agora não posso fazer nada. Então eu comecei a pensar o que tem me preparado, os estudos de arte, onde eu posso aplicar isso. E esse momento que eu me virei tradutora, né? Eu comecei a fazer tradução e interpretação. E de fato, eu estava fazendo na Barcelona, trabalhando em alguns museus e instituições públicas, culturais, né? Então, eu vi que a parte de estudar a arte não era o que eu podia fazer, né? Mas profissionalmente eu poderia fazer escritura, tradução, interpretação, ou até fazer apresentações em eventos, né? Então, eu não segui o caminho tradicional dos estudantes de História da Arte, mas eu sim fiquei no mundo de arte, né? Então, quando eu saí de Barcelona, a gente foi para São Francisco, né? Eu cheguei a São Francisco porque o meu namorado era informático e ele tinha conseguido um visto para ficar em São Francisco, né? Então a gente foi para São Francisco. Eu vi que o fato que eu falava inglês não tinha muita importância em São Francisco, porque todo mundo fala, né? Então eu me perguntei de novo, o que é a preparação que eu tenho e onde é aplicável no mercado onde que eu tô agora? E é com isso que eu entrei no mercado de tecnologia, porque, por exemplo, exemplo, com o software, é muito importante poder entender a experiência do usuário. E a experiência do usuário é bem parecida à experiência da pessoa que está vendo uma obra de arte, né? Então, com isso, eu achei que eu estava bastante preparada para entrar na parte de software. Eu sabia que eu já sabia vender, porque eu tinha vendido no passado algumas coisas, né? Então, eu entrei e eu tive a sorte de achar uma vaga na Zendesk. Uma amiga me apresentou a empresa, que na época era muito pequenininha. Eu entrei e aí fiquei 7 anos. Mas é isso, sabendo como aproveitar a preparação para seguir outros caminhos, né? Que eu acho muito importante. E a partir disso, falando da diferença entre a oportunidade e a opção, eu falaria que a opção que eu tinha quando eu cheguei em São Francisco era de seguir no mundo de traduções. Eu fiz isso durante 3 anos em São Francisco. O primeiro trabalho que eu fiz foi numa empresa de tradução, né? Mas depois eu falei, nossa, isso não é uma opção, tradução, né? Não é uma oportunidade. Então, eu comecei a ver quais as oportunidades que eu já tinha bastante preparação, e com isso eu me virei vendedora de software e de SaaS em São Francisco.
Que bacana, hein, Clara? Excelente exemplo de oportunidade e opção. Eu gostei muito. E de como também se reinventar, né? Parece que você, na verdade, estava construindo ali, estava nascendo naquele momento uma segunda personal brand, né? A Clara estava mudando de marca, digamos assim, ou estava no momento de transacionar essa questão da marca. Então, acho que teve muitos aprendizados. Aproveitando, falando um pouco então da sua início da jornada do Vale do Silício, teve alguma coisa, Clara, que te chamou muito a atenção quando você começou a entrar nesse mundo de startup, que te fez querer estar dentro desse negócio, que você olhou assim para aquele ecossistema, principalmente eu acho que nos primeiros anos que eu cheguei no Vale, muita coisa ali me chamou a atenção, né? A forma de colaborar, o ecossistema de inovação. Quais foram os pontos que você falou assim, pô, esse Vale do Silício é realmente diferente, eu tenho que hackear isso aqui de alguma maneira, eu tenho que mais estar próximo mais de tecnologia, de startup. Quais foram os seus qual foi a sua primeira leitura assim, do Vale do Silício e aprendizados?
Bem, quando a gente chegou no 2008, era durante uma época bastante estranha aqui em São Francisco. Bem, o 2008 foi a crise mundial, né? Uma crise econômica. Então, a gente chegou, eu vi que o pessoal que estava na parte de imobiliária, por exemplo, que trabalhava no retail, eles estavam com alguns problemas, mas todos os meus amigos que estavam no mundo de tecnologia, até o meu namorado, estavam perfeitamente bem, e de fato eles tinham escritórios muito bacanas. Então eu estava com um pouco de inveja, né, pensando, nossa, eles têm, é tão interessante. Mas também o que realmente me levou a entrar no mundo de software é que na empresa onde eu trabalhava, a gente vendia também software de tradução. Eu nunca tinha usado, né, mas de repente comecei a usar e eu vi a diferença que fez de facilitar a tradução, de fazer a tradução de melhor qualidade, né? Eu comecei a ver algumas coisas que eram além do que podia fazer o ser humano. Eu falei, nossa, eu tô aqui no centro da tecnologia, por que não tô vendo a tecnologia e como pode ajudar a tecnologia a avançar o negócio? Porque eu gosto muito do mundo de negócio, né? Então, com isso, eu comecei a fazer investigação sobre soluções e eu acabei com a Zendesk, né? Mas realmente eu entrei porque eu achei que faria uma diferença positiva para os nossos clientes, né? Então, isso da cerveja, que todo mundo fala da cerveja na geladeira, no Vale do Silício, não é o interessante para mim. Para mim, o interessante é resolver problemas. Eu vi que Zendesk resolvia muitos problemas e a proposta da empresa era muito interessante. Também adorei a cultura da empresa. Todo mundo fala da cultura, né? Mas eu realmente adorei a cultura. De fato, os fundadores são do Dinamarca. Então, eu tinha trabalhado antes em empresas americanas e no momento que eu falava, a gente deveria de ver o que tem fora dos Estados Unidos, até os fundadores falavam, não, a gente quer focar no nosso mercado, a gente não precisa de mais, a gente só precisa penetrar nosso mercado. Isso eu acho muito estranho, né? Pensar que você vai intencionalmente limitar o seu mercado. Então, mas um cara de Dinamarca sabe perfeitamente que o mercado danês não tem bastante para um negócio, né? Então eles precisam ter uma visão mais ampla do que pode ser o mercado, né? Então, quando eu falei isso de cuidar Brasil, eles estavam abertos, porque eles sabiam já que o negócio pode vir de qualquer parte do mundo, né? Mas tem alguém que tem que cuidar disso para realmente dirigir e ajudar. Então, eu acho que também tem muito a ver com a perspectiva dos fundadores e do startup, como que vai. E a gente está vendo agora que qualquer negócio que achar mercado fora dos Estados Unidos tem mais valor e até melhor para o crescimento.
Faz todo sentido, Clara. E a gente vive numa era hoje de abundância, né, de informação e ao mesmo tempo de estarmos super conectados, que nos dá essa possibilidade / habilidade de poder entrar em outros mercados que antes a gente achava muito complexo de se aventurar, né? E aí eu queria entrar um pouco nesse ponto de negócios cross-cultural, né? De negócios que requerem uma adaptação cultural. Pelo que eu, né, pelo bate-papo que a gente teve antes e pela nossa conversa de agora, a tua história nunca foi, na verdade, você nunca teve experiência antes de fazer na prática essa adaptação cultural, ou seja, de expandir overseas, que a gente fala aqui, né? Então, como é que você começou a construir sua estratégia? Eu acho que um dos desafios foi língua. Beleza, pô, agora eu tenho que aprender a língua. A outro desafio, como é que eu entendo a cultura do Brasil? Então, você ficou um mês no Brasil pra entender, pra estar mais perto, creio eu, de todo o negócio, né, brasileiro, pra justamente conseguir entender como é que uma empresa que, na verdade, tem fundadores da Dinamarca, mas tá situada no Vale do Silício, pode entrar no mercado brasileiro. Então, acho que é bacana que a gente pode trazer de hack e que a gente pode desconstruir isso, porque eu tenho certeza que tem vários empreendedores que estão fazendo caminhos parecidos. Não necessariamente trazendo o negócio da América, né, do Norte, no caso aqui, para a América do Sul, para o Brasil, mas também saindo do Brasil para outros mercados. Então, como é que você montou primeiro a tua estratégia, se era um terreno novo para você, né? Outra coisa também é como saber o momento de entrar um novo mercado. Acho que é legal a gente começar por esses dois pontos, e eu sei que ali nesse negócio cross-cultural a gente ainda vai ter mais coisa para desconstruir, mas acho que é bacana as pessoas entenderem qual foi a tua mente, o teu plano inicial.
Pensando na estratégia de como entrar, eu acho que tem muitas pessoas que podem pensar muito nisso, mas na verdade o que conta é a ação, né? Então, eu, por exemplo, comecei a fazer as aulas de português, eu vi, cara, se eu queria começar a ligar para o pessoal, que eu ia ficar um ano sem ligar, porque quem pode ligar sem falar português, mas, então, foi um pouco difícil, né, ao princípio. Então, eu falei para o meu professor de fazer um script, eu falei, cara, eu tô vendendo software de saque, então, vamos fazer um script que eu posso aproveitar para falar, para a primeira conversa com os clientes prospectivos, né? Então, eu falava direitinho. Como você pode ver, eu não falo muito bem o português, mas eu sei muito sobre o saque. Então, eu gostaria de entender que você entrou em contato conosco aqui na Zendesk para ver se eu posso te ajudar. Então, eu não fazia nada, silêncio, né? E eles começavam a falar. Eu vi imediatamente que o brasileiro não está muito acostumado a falar. Mas quando eu começava a falar, me falava de tudo, né? Nossa, a gente está perdendo chamados dos clientes, a gente não tem nenhum sistema, eu acho que a produtividade da minha equipe é muito baixa, né? Então, estavam falando de tudo, né? Então, eles realmente uma cultura bastante disposta a compartilhar, dividir, mas que precisa de permissão para fazer, né? Então, eu dava essa permissão e o pessoal me falava. Então, eu acho que isso também é a parte de não ter medo. Se eu tivesse tido medo de falar português antes de realmente falar português, eu teria perdido todas estas oportunidades. Mas graças a Deus, não. Então, eu aproveitei das oportunidades. E realmente foi excelente para mim.
Essa questão do medo tá bem enraizada no seu mindset, né, Clara? Que bom. Você desbloqueou essa questão e entender que vão ter desafios, mas que você pode se preparar e achar outras alternativas, né? Eu gostei muito que você trouxe ali, justamente, se eu não falo muito bem português, eu vou dominar um script para quando eu precisar falar o português, eu vou falar exatamente o que eu domino. E ali, com certeza, nas respostas, você tanto adquiriu muitos feedbacks que foram relevantes para a organização, mas também estava aprendendo ali português, né? Você estava escutando, você estava lidando com as pessoas o tempo todo. E quando a gente fala de estratégia, pensando no negócio, no modelo de negócio mesmo, teve algum processo, teve algum ponto mais importante para a entrada no mercado brasileiro? Como é que vocês começaram a fazer? Você estava sozinha, você tinha um time para te dar suporte? Depois que o negócio começou a crescer mais na América Latina, no Brasil, você construiu um time lá, o time continuou sendo da América? Fala um pouco dessa questão estratégica um pouco mais para a gente, por favor.
Então, eu, quando entrei, eu era a única pessoa que estava realmente dedicada ao país do Brasil, né? Então, eu comecei a viajar, eu ficava um mês de cada trimestre no Brasil. Eu aproveitava o tempo para assistir eventos, né? Eu ia para eventos na Fundação Getúlio Vargas, eu estava em apresentações de Microsoft, né? Eu fazia de tudo, né? Eu aproveitava realmente o tempo, não só para aprender melhor a língua, que é isso que você faz a diário, né? Mas também de conhecer as pessoas e fazer tanta conversa cara a cara como fosse possível, né? E também o brasileiro me recebeu com os braços abertos, né? Mas também muitas pessoas ao longo do meu caminho lá no Brasil e também na Zendesk entravam em contato comigo pedindo se eles podiam vir para visitar o escritório, né? Eu falava, claro que sim, né? Então, eu acho que esta troca, não só de ideias, mas também de ações, né? Então, por exemplo, eu visito o escritório de alguma startup no Brasil, e quando essa startup esteja em São Francisco, convidados não só para o escritório, mas para casa minha. Porque realmente o Brasil como negócio é uma oportunidade tremenda. Tanto o Brasil como o resto de América Latina, mas falando do Brasil, acho que o Brasil tá para viver um momento muito interessante nesta década, né? Eu estou muito emocionada por isso. Mas também é interessante o fato que você pode fazer negócio e você também pode ter amigos, né? Você tem estas relações que eu, por exemplo, saí da Zendesk no 2018, mas eu estou ainda em contato com muitos dos meus clientes. E agora, no eBanks, eu estou trabalhando com alguns, né? E é interessante porque, de repente, eu falo com eles de novo. Ah, nossa, eu lembro de você. Nossa, o seu português tem melhorado tanto. Você está indo em São Francisco, então é um ecossistema bastante pequeno, né? Então, eu acho que é importante dar o carrinho, a palavra é carrinho. Eu estou falando espanhol, eu acho, o portunhol.
O carinho.
O carinho, sim.
Muito bom.
Eles precisam desse carinho, né? E eu faço esse carinho não só porque eu gosto, eu faço realmente sair do meu coração. E além disso, o Brasil também tem a comida, a bossa nova, tem de tudo, né? Eu adoro todo aspecto do Brasil. Mas o negócio, para mim, eu acho que tá vivendo um momento muito interessante agora.
Claro, gostei muito da sua conexão com o Brasil. Você realmente, que nem eu falei no início do podcast, a audiência pode perceber que você tem alma brasileira. Então já era para acontecer isso, já era para estar conectada com o nosso país. Muito feliz em saber que cada vez mais você está super conectada e também gerando valor para o nosso país de uma certa forma, né? Através de inovação, de tecnologia e de novos produtos e serviços. Um ponto assim que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com a nossa audiência aqui, na tua fala, foi justamente esse hack para o personal brand, né? Para a marca pessoal. Porque a maneira com que você construiu o relacionamento foi além da empresa, né? Ou seja, não é a Zendesk, a Clara da Zendesk, é a Clara, que hoje está na eBanks. Só que a maneira com que você se importou com o cliente, com você trouxe verdade, como que você se dedicou, aprendeu sobre a língua, se conectou com a cultura, foi notado e que você pôde trazer junto com você, porque você construiu uma boa marca pessoal para outras organizações. Ou seja, você trouxe sua rede de relacionamentos, né? Você trouxe seu network. Então, eu acho que isso é super relevante. E se a gente pensando um pouco até no contrário, claro, né? Que é justamente o público brasileiro indo para os Estados Unidos. A gente tem um pouco dessa premissa, a gente chama no Brasil, não sei se você já ouviu falar desse ditado, de síndrome do cachorro vira-lata. Ou seja, a gente acha que no Brasil tudo que vem de fora é melhor, os profissionais, os produtos e serviços. E eu, com o prazer de estar morando fora do país, agora vão fazer 8 anos, eu vi que isso, na verdade, é uma mentira, é um mito. O Brasil brasileiro é tão competente, é tão inteligente, criativo, é tão inovador quanto qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo. Mas eu queria falar um pouco dessa questão de, é preciso vir para os Estados Unidos para ter sucesso? No que diz respeito à tecnologia, o Vale do Silício é um lugar de grande aprendizagem? Como é a tua visão, assim, um pouco sobre esses pontos?
Bem, primeiro eu acho que isso do COVID está mudando esta ideia que é preciso viajar para poder realmente aproveitar ou para ser diferente, para ser mais interessante, né? Porque como agora você pode trabalhar desde onde você quiser, realmente, se vira questão de infraestrutura. Então, isso é um ponto que eu acho muito interessante do Brasil, é que o Brasil tem investido bastante na infraestrutura do país para poder levar todo o país para o futuro, né? Então, eu acho que é por isso que tem muita oportunidade agora, porque tem a infraestrutura, está ainda se construindo, né? Mas tem a infraestrutura que precisa para poder abrir a visão do país, né? Mas esta ideia que tudo de fora é melhor é uma ideia que existe em toda a cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pode ver até as lojas mais pequenininhas falando que a gente tem coisas de Europa. Como se a Europa fosse... tudo feito na China, né? Mas eles falam, não, a gente tem moda europeia, ou isso é espanhol, isso é francês, né? Então, você não... esta ideia de que nos Estados Unidos é tudo melhor, a gente fala muito que os Estados Unidos como país, tem muitas pessoas que falam que é o melhor país do mundo, né? Mas é pessoa que não tem saído, né, dos Estados Unidos. Mas eu sei que esta ideia da inveja existe em toda a cultura. O que eu acho interessante do Brasil é o fato que o Brasil tem a matéria-prima para criar tantas coisas interessantes, e até a arte, a música, a gastronomia que é do país, tem uma cultura, é uma cultura tão rica, e eu acho que isso é refletado na tecnologia, mas também é uma coisa que é de fora, falando dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que para entrar nos Estados Unidos, não é só realçar as diferenças, mas também posicionar aquelas diferenças como vantagens. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto muito na tecnologia no Brasil, é que a tecnologia no Brasil é um pouco mais light do que a tecnologia nos Estados Unidos, né? Eu tomara que isso é porque, primeiro, o Brasil, o mercado é um pouco mais novo, né? Mas, além disso, é porque, ainda com a infraestrutura que tem o Brasil, os programadores precisam entender que o alcance do Wi-Fi, por exemplo, é um pouco menor no Brasil que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eles fazem aplicativos mais light, né? Então, carregam mais rápido. Então, ao invés de falar, ah, a gente tem esta tecnologia brasileira é muito light, é falar, a gente tem esta tecnologia brasileira que carrega mais rápido do que qualquer outra tecnologia do mercado, entendeu? Então, é o posicionamento da diversidade. Eu realmente acredito que a diversidade é o poder, mas entender a diversidade não como diferença, mas como vantagem, eu acho que isso é a chave de levar algo do Brasil para os Estados Unidos ou até para outros mercados, como Europa, Ásia. Isso, para mim, é muito importante.
Claro, eu gostei muito desse posicionamento. Me fez até lembrar uma amiga em comum que a gente tem e um episódio que eu gravei com a Júlia Figueiredo, do Silicon Valley. E ela comentou naquele episódio de que ela, no início, estava super incomodada porque ela não falava o inglês como uma americana, porque ela tinha um sotaque brasileiro, e ela é de Minas, então ela tem um sotaque ainda, um inglês do sotaque de Minas, que é super específico. Eu também não posso falar nada, porque eu tenho um super sotaque quando eu falo meu inglês, mas eu compartilho um pouco do sentimento dela, e me veio na cabeça, depois do aprendizado que você compartilhou com a gente, que a gente pode estar na nossa cabeça como uma desvantagem, né? Ou seja, pô, eu não falo que nem um americano, mas se a gente virar a chave da nossa cabeça e falar, peraí, eu não falo com americano, isso pode ser bom, porque eu não sou americano. Junto com isso, o Nelson traz o quê? A Júlia traz o quê? Pô, traz um entendimento de uma cultura totalmente diferente, a habilidade de poder, de repente, ajudar empresas americanas a entrarem em mercados que eles não conhecem, trazer a diversidade de pensamento, de cultura, de negócio, como você acabou de dar o exemplo desse aplicativo. Então, tem inúmeras outras vantagens que a gente pode olhar quando às vezes a gente olha defeito. A gente é um pouco mórbido às vezes, né? Como sociedade, a gente sempre olha pro lado negativo. E eu acho que tem um livro até que chama Optimismo Racional, que é muito bom e que fala um pouco de sempre ver esse lado positivo e de ver suas fortalezas. Então eu gostei muito do teu ponto. Eu acho que a gente pode... isso eu acho que é um baita hack, né? Porque você pode realmente tornar o que, entre aspas, poderia ser uma desvantagem para uma vantagem sua. Depende da maneira com que você comunica, depende da maneira que você posiciona. E pensando, acho que um dos mais importantes, Clara, e queria a tua opinião, porque você claramente é uma pessoa que soube hackear isso, é aprender novos idiomas. Talvez eu não falaria para todo brasileiro dizendo vem pro Vale somente ou vem pros Estados Unidos, mas eu diria vai pro mundo, explora, aprende novas línguas e novas culturas, porque isso é muito importante. Então eu queria que você conectasse um pouco disso, né, da importância de falar outros idiomas e já, de repente, conectar com essa questão de ampliar o TAM, né, que é o Total Addressable Market. Como é que você vê esses dois pontos?
Primeiro tem muito valor falar outros idiomas, mas também é interessante entender as perspectivas de cada região. Por exemplo, eu falo espanhol da Espanha, mas isso me dá bastante acesso à literatura, aos artigos no México, no Chile, na Argentina, né? Então me dá mais acesso. Mas eu acho que, de momento, tem muitas pessoas que falam, eu tenho estudado inglês, não deu certo. Eu tenho estudado espanhol, mas também não deu certo. Então uma coisa que você pode fazer é olhar, é assistir programas no Netflix, por exemplo, até com subtítulos, né? E aproveita para conhecer a cultura através do filme. Eu, por exemplo, no Brasil, eu não gosto muito das telenovelas, né? Mas eu no Brasil assisti quase tudo do Salve Jorge, quando eu tava lá a primeira vez, né? Não porque eu adorava, eu acabei gostando bastante, né? Mas é uma coisa que eu tava fazendo mais que nada porque todo mundo falava disso. Então eu falei, nossa, se eu tô no mercado ou no lanchonete e de repente do lado meu tem alguma pessoa que quer falar do Salve Jorge, eu vou conhecer o Salve Jorge para poder ter uma conversa. Então, eu acho que a cultura está presente nas nossas vidas, né? Mas preciso entender onde que você pode conseguir acesso. Agora, como é traduzir o acesso à cultura através de filmes e tudo isso, realmente a acessar um mercado, né? Isso é um jeito totalmente diferente. Mas sempre que você puder ampliar o seu mercado, você vai conhecer mais sobre o seu produto ou seu serviço. Por exemplo, quando eu estava na Zendesk, a gente tinha um sistema de tickets no princípio, né? Que era só sistema de tickets e a gente não tinha chat, né? Nativo. Então, uma coisa que eu vi aqui, todo brasileiro me perguntava e o que vocês têm de chat? Né? Nossa, a gente tem integrações, mas a gente não tem um chat. Então, eu vi que o mercado brasileiro era muito mais conversacional falando de saque do que outros mercados, né? Então, eu falei que a gente deveria realmente de considerar um chat para Zendesk, né? A gente acabou comprando um sistema de chat no 2014, né? E, de fato, foi um chat que já tinha muito sucesso no Brasil. Então, sabendo que o Brasil era conversacional, isso é uma coisa que eu dividi com a equipe. Então, quando a gente entrava em outros mercados, por exemplo, na Ásia, falava, nossa, também nas Filipinas, tá perguntando muito sobre o chat. Eu falei, será porque o mercado de Filipinas também é muito conversacional? Então, eu vou dividir contigo o que eu fiz para abordar um mercado conversacional através da nossa ferramenta. Então, toda vez que você amplia um pouco o mercado, você adquire ferramentas para entrar em outros mercados, né? Então, nunca é aplicável só para o mercado de você, é aplicável em outros mercados, porque você pode ver algumas coisas que não são coincidências, né? São visões compartilhadas ou parecidas, que tem um mercado com outro ainda sendo totalmente diferentes, entendeu? Não sei se eu expliquei bem, mas...
Não, explicou muito bem. Gostei muito da tua visão de como acessar novos mercados. Para ir para a nossa reta final, claro, o nosso papo está muito bom, vários hacks. A gente comentou um pouco e você trouxe um conceito que eu queria que você compartilhasse com o nosso público, que é o self-service como rocket fuel.
Uhum.
Conta um pouco mais com o que é que você enxerga dessa estratégia, como é que você define.
Bem, eu sou super evangelista do self-service. Eu acho que, como a gente falava muito na Zendesk, the best service is the service you don't have to give. O que significa que o melhor serviço ao cliente é quando o cliente não precisa entrar em contato contigo, né? Você pode fazer isso através do bom desenho, do UX, Mas também eu acho que se uma pessoa sabe o que quer, esta pessoa acha o seu serviço, o seu produto, pode entrar, pode fazer a pesquisa na página, entender melhor o que está considerando, e daí pode fazer uma prova, por exemplo, o teste é de graça, ou pode experimentar um pouco, e com isso pode entender que realmente dá certo, e pode fechar a compra na página. Para mim, isso é a melhor venda do mundo, né? Eu tenho feito vendas de milhões de dólares, né? Mas $1 milhão, você trabalha muito, muito durante muitos meses, até muitos anos, para fechar. Mas se durante este processo de fechar uma venda de vários milhões de dólares, você está vendendo cada minuto $2, $3, $4, isso é excelente, né? Porque finalmente, se eles podem fazer o autosserviço, eles também podem fazer o autosserviço de saque. Eles podem fazer o autosserviço de atualizar o cartão de crédito. Então, você não precisa tocar muito isso. Eu acho que com isso, você fica com todas as informações do uso da ferramenta, né? E com isso, se você realmente está analisando o uso da ferramenta, do seu serviço, né, através dos usuários, então, você está aprendendo muito sobre não só o mercado, mas também o seu produto no mercado e como funciona. E de fato, é por isso que eu entrei no eBanks, porque para mim, você pode ter a sua página em português, em espanhol, francês, tudo que você quiser, né? Mas na hora de pagar, se você é brasileiro, você entra para pagar e de repente te fala o preço em dólares e as únicas opções são cartão de crédito internacional ou transferência bancária, você vai ter problemas. E isso para mim é uma coisa que a gente precisa fechar, e do mercado de processamento de pagos, o eBanks tem a melhor solução. Então, é por isso que eu entrei. Eu acho que realmente eu estou fechando uma coisa muito importante para o autosserviço, tanto no Brasil como no resto de América Latina.
Muito bom, Clara. Quando você falou sobre isso, veio duas frases na minha cabeça. Na verdade, a segunda frase eu vou falar agora, veio um pouco antes da sua fala, tá? Mas uma em relação a essa parte do serviço, etc., e deixar ser o mais simples possível, entre aspas, terceirizar a responsabilidade para o nosso cliente, para ganhar velocidade no processo, é uma frase que fala automate the process, humanize the thinking. Ou seja, deixar os processos cada vez mais automáticos, simples, e humanizar o pensamento, né? Ou seja, deixar a gente, né, que está na linha de frente de estratégia, estar livre para pensar em formas diferentes de fazer. E a outra, que foi um pouco mais do início do teu bate-papo, foi justamente impatience for action and patience for results. Ou seja, impaciente para ação e paciente para resultado. Ou seja, sai fazendo, vai atrás, cria coisas, né? Não tenha medo, supere o medo. Então, essas são dois hacks que vieram na minha cabeça. E para ir para o final do nosso podcast, eu queria que de repente você compartilhasse ou frases como eu fiz, ou um livro, ou um seriado, ou qualquer outro hack, podcast, que você acha que pode ser relevante para nossa audiência continuar aí aprendendo, construir sua marca pessoal, se preparar melhor, desenvolver melhor a estratégia, ou criar novas estratégias de cross-cultural, ou seja, de atingir novos mercados. Então, queria que você deixasse essa mensagem final para a nossa audiência.
Bem, para mim, a frase que eu estou adorando neste momento é a frase, em inglês, é plans have no value, but planning is invaluable. Que mais ou menos, os planos não têm valor nenhum, mas o planejamento tem um valor incrível. E eu acho que isso é a diferença entre o produto e o processo. Então, para mim, o processo de fazer o planejamento do seu dia, do seu trimestre, do ano, né, é uma ação importante, porque você pode ver onde dá certo e onde não dá certo, e você pode ajustar. Mas os planos realmente não têm muito valor, porque você precisa de ter um pouco de espaço para movimento. Então, isso é uma coisa que eu estou estudando agora, como parte da minha marca pessoal. Quais os planos que eu tenho e quais as ações de planejamento que eu tenho feito para conseguir, e o que acontece quando isso vai para outro caminho, vai para outro destino. Sobre os podcasts, eu uso muito, né? Eu adoro o Pivot, que já falei, que é duas vezes por semana. Então, até eu não tenho escutado o Pivot de hoje, né? Mas eu vou fazer esta noite, né? Além disso, eu acho que o Prof. G Podcast, que ele é o co-host do Pivot, tá no Spotify, você pode assistir, é também muito bom. Ele realmente é um guru total de marca pessoal, e de fato ele tem um livro muito interessante com o título The Algebra of Happiness, e fala não somente, ele fala muito do mundo em termos matemáticos, né? Então este livro é sobre a existência matemática da felicidade. É muito interessante. E, além disso, eu tô lendo muito, tanto em português como em inglês. Eu adoro para, como podcast do Brasil, eu adoro o podcast Mamelos, que é um podcast de duas mulheres que falam de tudo da atualidade do Brasil. Além disso, eu também eu sempre olho para podcast onde os meus amigos estão, né? Então, por exemplo, eu assisti aquele podcast com a Júlia e com o Pedro, mas também qualquer podcast que vai ter um convidado que é amigo meu, eu vou assistir, porque também eu acho que é importante se interessar pelos movimentos profissionais e pessoais dos seus amigos, né? Porque com isso você aprende mais deles e você realmente sabe como você pode apoiar eles. E uma coisa que eu tô com saudades durante esta época do COVID é este círculo de amigos mais grande. Então isso me dá uma oportunidade de ouvir eles falando das suas especialidades. E realmente me tem surpreendido bastante. Então é isso. Se focar nos amigos, na marca pessoal, através de conhecimento e do negócio também. Eu tô adorando agora muitos podcasts de fintech.
Muito bom, cara. Gostei muito das dicas. Eu adorei a frase, traduzindo para o português, os planos não têm valor nenhum, mas o planejar em si tem muito valor, é muito importante. Acho que essa é uma boa maneira de a gente finalizar aqui o nosso podcast. Pessoal, a gente vive hoje, com certeza, numa era de grande mudança. A gente está percebendo, né, linkando aí com a mentalidade dessa frase que a Clara nos deixou aí para pensar, é que planejar demais, ou seja, a gente mudou da era da previsibilidade, onde a gente poderia prever cenários para ter a habilidade de reagir a mudanças. Para mim, de outra forma, né, falando de outra forma, é exatamente isso que a Clara quis dizer. Ou seja, o plano em si não tem valor nenhum. Por quê? Porque não adianta a gente planejar, a gente só ficar focado no plano, que a gente não consegue mais prever cenários de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos. Só que o planejar é importante, que é essa habilidade, o quê? Pô, de reagir à mudança, de entender como é que tá acontecendo, de entender o que tá mudando e de ajustar esse plano ao longo da jornada. Então, assim, eu vou finalizando esse podcast. Clara, muito obrigado pelo bate-papo, pelos minutos, quase uma hora de conteúdo super relevante por todos esses hacks. E aqui a gente vai finalizando mais um Hackeando Vale do Silício. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Vemos vocês nas próximas.
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.